Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD. Foi também o cabeça de lista da AD por Faro às eleições de domingo. E a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. O Chega venceu as eleições em Faro, precisamente o distrito pelo qual o Miguel Pinto Luz foi cabeça de lista pela AD. Como é que explica este resultado? Como é que isto se explica?
Bem, esse resultado explica-se em Faro, de uma forma ainda mais efetiva, mas a nível nacional a explicação é a mesma para 1.100.000 portugueses que votaram no Chega. É a total ausência de políticas que resolvam os problemas desses nossos concidadãos. E isso é um desafio enorme para os partidos ditos moderados do centro, os grandes partidos do centro, como é o PSD e o PS, que não foram capazes nas últimas décadas, e por isso meia-culpa tem que ser feito, de encontrar soluções para essas pessoas. É dramático, devo dizê-lo, mas também aqui em abono do PSD, nos últimos 30 anos, o PSD governou 7 e em situações muito, muito difíceis.
E o PSD também não conseguiu absorver estas pessoas?
Não conseguiu, repare, a agenda do Algarve era uma agenda mobilizadora à nossa, de fazer, de resolver problemas, mas defrontámos-nos com uma realidade que é o cidadão dizer: mas porquê que agora é que eu vou acreditar em vocês? Há 30 anos que andam a dizer que vão fazer barragens. Há 30 anos que dizem que vão resolver o problema do hospital de Faro, do Algarve. Há 30 anos que vão resolver os problemas dos transportes do Algarve. E não resolveram. Portanto, são pessoas que estão absolutamente descrentes no sistema, absolutamente descrentes nos políticos e, pior, absolutamente descrentes nas marcas partidárias existentes. E isso provocou o resultado que provocou. Repare, isto é uma nota muito interessante. Eu andei na rua mais de um mês, no Algarve, e vi muito pouco o Chega na rua. O PS e nós estávamos na rua, nos mercados, a fazer campanha, nas ruas, a fazer contacto com as populações, e pouco vi ao Chega. O Chega fez um grande comício com o Santiago Abascal e com o André Ventura, mas depois pouco se via ao Chega na rua.
Perceberam que não era preciso estar na rua.
O Chega não precisou de fazer essa campanha de rua. Aliás, o André Ventura, nas últimas semanas, optou até por fazer comícios para dentro, porque diz que já tinha o eleitorado convencido, tinha que mobilizar as suas tropas. Penso que ouvi declarações dele nesse sentido. E, portanto, é isso que nós temos que agora serrar fileiras, ver aquilo que foram os nossos erros e apresentar soluções para essas pessoas. Soluções na área da segurança, soluções na área da saúde, soluções na área social, combate à corrupção. Aquilo que é uma agenda de um nacional-populismo, porque é isso que o Chega é. É um partido nacional-populista ou social-populista, porque apresenta uma agenda programática da esquerda à direita, vale tudo e mais alguma coisa. E é contra esse populismo que temos que lutar, mas isso só se consegue fazendo políticas. E é isso que é agora a oportunidade que o PSD, a AD, tem, que é mostrar que connosco nós fazemos. E aquilo que prometemos, fazemos. E aí vamos conquistando a pouco e pouco esse eleitorado, e portanto assumo a derrota em Faro com estas premissas, com esta realidade, uma realidade com que me deparei, sendo a região do país a seguir a Lisboa com maior rendimento per capita, reparem nisto, mas que na realidade é aquela velha história de quando se divide uma eu fico com a galinha toda, mas se eu dividir entre nós, a média é que cada um de nós ficou com meia galinha, mas na realidade isso não acontece no Algarve. Existe um Algarve para ricos, onde há saúde privada de qualidade, onde há boa habitação, onde há boas escolas, e depois existe um esquecimento total, onde os dirigentes do Partido Socialista que têm liderado o Algarve tem sido liderado por socialistas, 12 câmaras em 16 são socialistas, uma comunista, o PSD tem poucas câmaras no Algarve, e o governo da nação, 8 anos, foi socialista. Nada foi feito, nem as barragens, a água não foi resolvido, o problema da água não foi resolvido, o problema do hospital, os transportes, não existe nada no Algarve. O Algarve, nós todos vamos passar férias e adoramos a temperatura da água e o Algarve e a comida algarvia, mas depois a seguir parece que esquecemos o Algarve no resto do ano. Isso explicou este resultado.
Os resultados destas eleições de domingo resultaram praticamente num empate. A AD ficou à frente, mas por muito pouco. Eu perguntava duas coisas. O resultado não soa a poucoxinho, e agora com este resultado, quais são as condições que a AD vai ter para, como diz, ter respostas para esses problemas?
Sem rodeios. Estávamos à espera de mais? Estávamos. Sim. Estávamos à espera de muito mais? Difícil. Repare, é só olhar para o quadro que temos entre mãos, quer dizer, pela primeira vez, isto é um resultado histórico quase da AD, conseguir chegar ali à beira dos 30%, e à sua direita existem 25% de eleitorado. Quer dizer, isto é histórico desse ponto de vista. E, portanto, podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio. Eu vejo o copo meio cheio. Objetivamente, a AD, que muitos vaticinaram como podia ser o início de tornar o PSD um partido menos relevante, não, continuou a ser um grande partido da democracia portuguesa. Agora, que condições de governabilidade existem? Eu, paradoxalmente, digo-lhe, e isto não é discurso tático de agora dos dias, eu, paradoxalmente, digo que acho que existem muitas condições de governabilidade daqui para a frente. Aliás, existe maior elasticidade de governação agora do que noutros cenários que teríamos no passado. Explico. Desde logo, posso comparar isto com o governo de 85. O governo de 85, um governo liderado pelo professor Cavaco Silva, a doutora Leonor Beza deu uma entrevista há dias, que convido a revisitá-la porque é absolutamente paradigmática aquilo que aconteceu na altura. O PRD teve mais de um milhão de votos, 1.100.000, quase 1.100.000, muito similar àquilo que o Chega teve, e nós tivemos 29%. E foi talvez o governo mais reformista. Aliás, foi tão reformista que garantiu que os portugueses acreditassem tanto no professor Cavaco que lhe deram duas maiorias absolutas a seguir. E, portanto, a atitude reformista de fazer, de resolver problemas, foi precisamente naqueles dois anos no governo minoritário. E, portanto, o que vai ter que acontecer é um governo de combate, um governo sólido, de homens e de mulheres de qualidade, liderados por um homem que já provou, com muitas dúvidas que existiam à volta de Luís Montenegro, acho que ficou claro, dissipado, que de facto foi o adulto na sala nestas eleições. Um homem que tem um programa claro, que sabe os números, que sabe os dossiês, que sabia na ponta da língua tudo, nunca ficou a gaguejar em nenhuma questão. Foi absolutamente claro também em relação àquilo que se propunha. E, portanto, é esse governo liderado por Luís Montenegro que terá agora a oportunidade de mostrar como é que se faz.
E depois acho que a direita. Reformas, e como é que se fazem reformas em minoria?
É isso que eu ia. Sim. Já aí. Agora, o que é que vai acontecer? O governo, imagine, eu quero perguntar à esquerda se a esquerda votará a favor ou contra a redução do IRS. Aquilo que o PSD tinha na sua agenda. Eu quero perguntar à nossa direita, à Iniciativa Liberal e a todos os partidos à direita, se estão a favor ou não com a nossa visão para a saúde, uma visão de complementaridade. Ou mesmo à esquerda, há partidos à esquerda que até defendiam isso. O LIVRE tem uma visão um bocadinho diferente. Eu quero perguntar aquilo que vão dizer ao complemento social para idosos. O que é que a esquerda vai dizer em relação ao complemento social para idosos? Ou mesmo à direita, sobre aquilo que nós propomos garantir aos idosos 820€ até ao final da legislatura, que nenhum idoso vai receber, ter um rendimento inferior a 820€.
Eu não acredito na política de terra queimada do Partido Socialista.
Se o fizer, será seguramente penalizado. Já não estamos em tempo de o fazer. O interesse dos portugueses tem que ser colocado primeiro. A responsabilidade agora. Agora é que vamos ver se o único adulto na sala era mesmo só Luís Montenegro, ou se existem mais, ainda que adolescentes ou na puberdade, que possam crescer outra vez e ter esse sentido de Estado que é exigido. O país não pode, não aguenta mais crises, não aguenta mais política terra queimada, como a Susana utilizou na sua questão. Os portugueses não entenderão isso. E se formos por aí, das duas uma, eu acho que a AD, se for responsável, irá ser beneficiada, porque a sua responsabilidade será premiada, e os populismos voltarão também a crescer. Existirá essas duas dimensões, e são dimensões que devem preocupar também ao Partido Socialista. Repare que o Partido Socialista, no discurso do Dr. Pedro Santos, teve uma dimensão interna, quis responder a António Costa, porque António Costa também foi fazer aquela intervenção minutos antes da de Pedro Nuno Santos, assim um bocadinho. Ninguém estava à espera, eu nunca vi aquilo, eu não vi o professor Cavaco a falar antes do doutor Fernando Nogueira nas eleições de 95. Mas aconteceu. Aconteceu e não foi por acaso. Aquilo foram recados. E o doutor Pedro Nuno Santos teve uma necessidade de fazer um discurso para dentro do Partido Socialista. Estamos unidos, agora é que isto começa, e portanto eu acho que ele vai tentar ali uma limpeza étnica dentro do Partido Socialista e preparar o Partido Socialista à sua imagem, montar o Partido Socialista à sua imagem. Parece-me. Mas depois houve outra dimensão, que foi convidar os portugueses e dizer que o Partido Socialista agora não punha a cabeça debaixo da areia e que não podíamos todos acreditar, quase numa fantasia, que há 1.100.000 portugueses que são xenófobos, são racistas, são fascistas. Não. São homens e mulheres que estão descontentes. E o Partido Socialista percebeu uma coisa. Que há muitos votos no Chega do Partido Socialista. E, portanto, porque o PSD foi, claro que há votos no Chega que eram do PSD, mas já se percebeu pelo resultado que já não foi esvaziado muito em relação àquilo que aconteceu há dois anos, mas o Partido Socialista foi esvaziado. Foi esvaziado para onde? Se a esquerda diminuiu ainda mais, e se o Partido Socialista perdeu tantos votos, perdeu para onde?
E acha
perdeu
que é naturalmente também para o Chega. Com este Partido Socialista?
Eu quero acreditar que é possível, o que o Dr. Luís Montenegro tem dito, e redito é que irá dialogar dentro do Parlamento. Não, ficou claro, será um governo do PSD e do CDS, não é não, e de independentes que se poderão juntar. Agora, o diálogo nesse areópago máximo da democracia, que é o Parlamento, esse tem que existir. E, portanto, repare que hoje, se há experiência que o Dr. Luís Montenegro tem, é essa, desse espaço da Assembleia da República.
Primeiro, sobre o PS, quando apela à responsabilidade do PS, está a falar, e quando há o exemplo do complemento solidário de idosos, do IRS, está a falar de aprovar as leis em separado ou está a falar de um apelo ao PS para o Orçamento de Estado?
Estamos a falar de coisas distintas. Para já, este governo, tomando posse, tendo ganho de causa nessa tomada de posse, sendo indigitado, e devemos em democracia aguardar por todos os resultados e, portanto, com todas as cautelas, dizer o seguinte: este governo começará a governar com o orçamento que tem hoje. E, portanto, a questão do orçamento retificativo ou não, isso é outros problemas que se vão colocar. Será necessário, se não será necessário, não sabemos.
Ainda há essa dúvida.
Há essa dúvida, naturalmente. Quer dizer, nós não
será
sabemos.
Possível?
Nós sempre dissemos ao longo da campanha que tínhamos uma enorme dificuldade em aceder à informação. Existe uma assimetria de informação, aliás, disse aqui num programa da Renascença, disse isto aqui várias vezes. Existe um enorme problema de assimetria de informação. Nós não tínhamos acesso à informação. E, portanto, quando lá chegarmos é que vamos ver. Lembram-se todos da prenda que recebemos do governo Sócrates quando lá chegarmos. As coisas eram muito piores do que aquelas que nos diziam. E, portanto, vamos aguardar e ver se é preciso ou não é preciso. Isso é um primeiro momento. O segundo momento é que este governo terá capacidade de governar, os governos podem governar, e depois a Assembleia da República pode escrutinar e pode
medidas,
fazer...
Essas medidas que falou vão ser prioridades agora, daqui até outubro,
agenda,
até apresentarem o orçamento.
Há uma agenda urgente dos 60 dias, mas 60
para a saúde.
Dias, para a saúde e para áreas sociais, para áreas fiscais, para várias áreas, não é só para a saúde.
E para isso não é preciso um orçamento retificativo, provavelmente.
Vamos perceber se é. Repare que este Partido Socialista é pródigo em cativações e, portanto, vamos perceber se essas contas certas estão lá todas, se existem essas folgas, se existirem folgas, não será preciso retificativo, se não existirem folgas, preciso retificativo. Temos que perceber o que é que vai acontecer.
Nos primeiros 60 dias vão levar à Assembleia todas essas medidas emblemáticas.
Não me quero antecipar, isso caberá ao Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, estamos num momento da democracia, tivemos um momento da eleição, estamos num momento agora dos partidos políticos falarem com o Sr. Presidente da República, depois o Sr. Presidente da República fazer a sua própria reflexão, tomada de posse do novo Parlamento, e isso será uma decisão do novo Primeiro-Ministro, que nós entendemos que, legitimamente e expectavelmente, será o Dr. Luís Montenegro.
Pedro Nuno Santos, por exemplo, está disponível para uma reforma da Justiça. Por onde começar?
Repare que quem lançou esse convite primeiro não foi o Dr. Pedro Nuno Santos, foi o Dr. Luís Montenegro, que disse que iria, que era uma plataforma de entendimento grande que teria que acontecer. E, portanto, acho que os políticos apontarem o dedo ao Ministério Público, apontarem o dedo aos agentes da Justiça, quando a Justiça não tem meios, quando as pessoas estão desmotivadas nas suas carreiras, quando a legislação foi aprovada, foi culpa dos políticos. Os políticos não podem pôr a cabeça na areia e contar os dedos aos agentes da Justiça. E,
é
portanto,
uma das prioridades dos primeiros 60 dias?
Não, uma reforma da Justiça não se faz em 60 dias e, portanto, a seu tempo o Governo terá oportunidade e quem o Dr. Luís Montenegro escolher para essas áreas e o do próprio Dr. Luís Montenegro para apresentar isso ao país.
E em relação ao novo aeroporto de Lisboa, já temos o relatório final. Rosário Partidário veio pedir um consenso entre os partidos. É possível haver um entendimento sobre o novo aeroporto de Lisboa e com rapidez?
A Comissão Técnica Independente apresentou um primeiro relatório, houve uma discussão pública, apresentou outro que chegou ontem, tivemos acesso a ele ontem.
Quais é que são os prazos e como é que...
Também já foi dito pelo Dr. Luís Montenegro que será uma prioridade. Nas primeiras semanas de governo, tomar-se-á uma decisão sobre isso.
E acha que será chamado o líder do PS? Acha que faz sentido o Primeiro-Ministro chamar o líder do PS antes de anunciar?
É uma decisão do seu Primeiro-Ministro Luís Montenegro e, portanto, eu não quero antecipar nada sobre esse tema. E, portanto, nós anuímos com a metodologia. Aliás, fomos nós que a propusemos. A metodologia cumpriu os seus objetivos. Foi apresentado um primeiro relatório, discussão pública. Há críticas que foram feitas, públicas, já se percebeu. Nós agora estamos a analisar o relatório, é um relatório vastíssimo, não é? Como devem calcular, de ontem para hoje, e não tivemos a oportunidade de o ler todo, e portanto estamos a fazer essa análise.
Mas acha que é uma questão que pode ficar resolvida nesta legislatura? Dure aquilo que ela durar, não é?
Eu acho que não, acho que como português, aqui não é militante do PSD, nem o dirigente do PSD, como português, eu acho que tem que ficar resolvida, porque, quer dizer, já não aguenta. Um 20º destino turístico do mundo, com a procura que tem e continuar com o aeroporto que tem, é uma vergonha nacional. E por isso, a nossa incapacidade de decisão algum dia tem que ser... tem que se pôr um ponto final e, portanto, claro que tem que ser resolvido e resolvido rapidamente.
E a AD, o PS será sempre ouvido sobre a solução ou não é necessário ouvir o principal partido da oposição?
O nosso entendimento é que estas decisões devemos alargá-las o mais possível à sociedade, aos partidos, são decisões estratégicas para o país e, portanto, por isso é que tivemos fizemos parte desse processo. E, portanto, agora, se o Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Montenegro, nesta fase, já com relatórios e com tudo, quererá fazê-lo ou não, é uma decisão dele e eu não me quero antecipar a isso.
Sobre outra medida que é importante para o PSD, que é a recuperação do tempo de serviço dos professores, eu tenho uma dúvida que é como é que será uma dessas medidas que até ao Orçamento de Estado poderá ser aprovada e como isso implica um acréscimo de despesa, se isso será possível fazer sem retificativo?
A pergunta, do ponto de vista teórico, sim. A questão é se existe orçamento global.
Exatamente. Onde é
que vamos buscar o dinheiro? Se há uma alteração ou não do volume total do orçamento.
Porque em princípio haverá, não é? A não ser que vão cortar noutro sítio.
Pode não haver, lá está. Por isso é que temos que ver as folgas, temos que ver os dividendos da Caixa, temos que ver uma série de coisas que não estão e que nós não sabemos. Portanto, temos que perceber o que é que lá existe, que cativações é que lá estão, que não estão. E, portanto, lá está. É daquelas questões que só pode ser respondida quando chegarmos.
E essa, a recuperação do tempo de serviço dos professores, é daquelas medidas prioritárias para acontecer logo nos primeiros meses?
A prioridade é saúde. A prioridade é saúde. As outras, eu acho que são todas prioritárias no sentido em que o país não está bem, não é?
Portanto, é uma coisa que pode esperar pelo próximo orçamento ou tem de ser...
Eu acho que o Dr. Luís Montenegro foi claro que iria, mal tomasse posse, começar a falar com esses setores da sociedade que se sentem injustiçados. Não falou só dos professores, falou dos professores, falou nas carreiras na saúde, que há enormes injustiças e discrepâncias nas carreiras no SNS, falou dos polícias, falou de todas essas. E, portanto, eu acho que uma prioridade para sarar as feridas deste país, que está tão zangado e muitas vezes legitimamente, uma das prioridades é essa, é falar com os vários setores, porque são muitos, não são só os professores que estão legitimamente penalizados e zangados. Há muitos.
Voltando ao Chega, como é que vê o Chega hoje em dia? É infrequentável ou dá para conversar, para pontualmente ir avançando na aprovação, na viabilização de medidas?
Não estamos nada preocupados. Nós, durante a campanha, não discutimos o Chega e continuamos a não discutir o Chega. O que nós queremos discutir é 1.100.000 cidadãos que votaram Chega, que é diferente de discutir o Chega. E, portanto, essa questão, se é frequentável ou se não é frequentável, pouco nos importa. Vamos fazer políticas para reconquistar a confiança desses 1.100.000 portugueses que estão descontentes.
Bom, mas no Parlamento, onde precisar de conversar?
No Parlamento iremos apresentar as nossas medidas e o Chega, a IL, o PS, o LIVRE, o PAN dirão se estão a favor ou se estão contra. Eu quero perceber, e estou muito curioso para perceber, se o Partido Socialista está a favor da redução do IRS, do complemento social para idosos, a questão dos polícias, a questão dos professores. Vamos ver o que é que esses partidos, ditos maduros, ditos interessados nos portugueses, colocam os portugueses primeiro, vão fazer perante esta agenda reformista do PSD.
Mas deixe-me lá fazer-lhe uma provocação, porque em 2020 defendeu alianças com o Chega. Isso ainda é possível... Até como incidência parlamentar ou o contexto é todo outro?
Isso não é uma provocação, porque isso é algo que vai que nós políticos...
Vai acompanhá-lo o resto
da vida. Vai acompanhá-lo
toda
a vida e, portanto, e eu assumo as minhas posições no passado, como é lógico. E, portanto, a única atenuante que tenho é que o Chega dessa altura é manifestamente diferente do Chega. O Chega radicalizou-se muito desde essa campanha interna, foi em 2019, e desde essa campanha interna dentro do PSD, o Chega radicalizou-se muito, as posições foram muito acutilantes, muita acrimónia, dividir a sociedade, dividir os portugueses, encontrar muitas vezes papões que não existem e, portanto, o Chega move-se por ódio. Nós movemos-nos antes por uma enorme paixão pelo país, por uma enorme paixão pelos portugueses e por uma enorme preocupação com os portugueses. E é diferente. É uma postura diferente.
Está a dizer que a sua posição mudou. Hoje em dia já não defenderia o que defendeu na altura.
Já o disse em sucessivas entrevistas.
Eu pensei que pudesse fazer parte de uma não sei, minoria no PSD, que continua a ter a mesma posição, mas que se...
Pensou mal, Helena.
Que se cingiu àquilo que é a posição do Luís
Pensou mal e nas minhas entrevistas que tenho, acha... tenho ouvido e visto nos últimos anos...
E acha
verificou
que...
essa mudança de
e pensamento. Acha que não há ninguém já no PSD a pensar isso?
Eu acho que não.
Miguel Relvas, na segunda-feira, dizia que mantinha a sua posição, por exemplo, ele era defensor de alianças com o Chega e dizia que continuava...
Ah, está a dizer no PSD, nos dirigentes do PSD.
Do PSD,
hoje tem dirigentes, são estes, é a atual direção e essa é que fala para o PSD.
E não. A direção não está minimamente
dividida
sobre isso?
Absolutamente focada naquilo que são os objetivos e as prioridades.
Porque o Chega continua a alimentar a ideia para o seu eleitorado de que o PSD ainda irá mudar de posição.
Não é só o Chega, vocês também. Na noite eleitoral eu estava ao lado do Dr. Luís Montenegro e as cinco primeiras perguntas dos vossos colegas foram todas essas, todas. Parece quase que estão à espera, depois do não é não, que haja um não é sim, ou um sim é não, ou um não... Não sei, é não conhecer o Dr. Luís Montenegro, é não conhecerem...
Mas a política também tem muito essa...
Tem, mas não é com ele. Com ele não é assim. Com ele é não. E repare, e se não fosse assim... Então estaríamos muito mal. Porque então, repare...
Já tivemos um irrevogável,
repare. Mas o irrevogável não foi sancionado em eleições. Aqui é diferente. Aqui estamos a falar de um líder partidário que andou a dizer em eleições que não é não. E teve votos. Houve 30% do eleitorado que votou nele. E agora dava o dito por não dito. E essas pessoas não tinham o direito de se sentirem defraudadas? Então aí é que nós estávamos a fazer um bom serviço à democracia. Então aí, aquilo que eu comecei na nossa conversa do início, de que manifestamente as pessoas já não acreditam na política, então é deitar a toalha ao chão e as pessoas abandonariam completamente a sua crença nos políticos e nos partidos.
Era
não
o fim
pode
do
ser.
Luís Montenegro?
Era o início do fim da política como a conhecemos.
Acha que o Presidente pode exigir à AD um compromisso de maior estabilidade, nomeadamente... Um compromisso para conseguir aprovar dois orçamentos?
O Sr. Presidente da República tem legitimidade para pedir aquilo que quiser. Não é?
E o PSD está aberto...
E a AD tem a legitimidade e a liberdade também para pensar aquilo que entender. E, portanto, não vou fazer futurologia ou antecipar cenários. A nossa relação com o Sr. Presidente da República é institucional. Não é via jornais, via fontes próximas de Belém, nem tão pouco nas caminhadas do Sr. Presidente da República à volta do Palácio. Não é por aí que nós nos regemos. Nós regemos verdadeiramente relação institucional de respeito, profundo respeito pelo Sr. Presidente da República, pela figura que representa, pela instituição que representa, e é nas audiências oficiais que temos com ele que nos relacionamos.
Acha que esta legislatura tem condições para chegar ao fim ou não?
Eu acho que temos que pensar que sim. Como português, eu espero bem que sim. Acho que não há condições para mais eleições antecipadas, depois de tudo o que foi, tudo o que foram os últimos dois anos de enorme instabilidade. Não há condições.
Mas também há muitos
anos que não havia... é que a responsabilidade dos partidos tem que vir ao de cima. E, portanto, nós, PSD, nós, AD, esperamos que esta legislatura chegue até ao fim. Essa é a nossa expectativa. Vamos ver se existem condições de maturidade política dentro do Parlamento para que isso aconteça.
Há muitos anos que não havia um governo com tão poucos deputados, ou seja, uma maioria que fica tão distante de ter metade dos deputados para aprovar leis na Assembleia da República. Portanto, isto obriga a negociar com mais do que uma força política. Como é que, perante isso, diz que considera que tem condições para ir até ao fim?
Porque é a minha análise política sobre essa situação e já tivemos outros governos minoritários que tiveram essa capacidade e nós entendemos que temos essa capacidade mais e alicerçados num dado muito, muito objetivo que é o nosso programa. O nosso programa é suficientemente humanista, suficientemente social-democrata, suficientemente progressista no sentido de promover a riqueza e a geração de riqueza e o crescimento económico que torna o trabalho da oposição, esse sim, um trabalho difícil.
Acha que a oposição vai ter...
Vamos
não vai
ver
querer
daqui a uns meses ou daqui a uns anos quem é que tem razão. Se somos nós, se é o que a Helena agora vaticinou ou...
Eu não vaticinei, estou a perguntar.
Pronto, e nesse cenário hipotético que colocou, vamos ver se eu tenho razão e se o PSD tem razão.
Acha que os partidos da oposição podem ter receio de novas eleições e, portanto...
Isso é uma decisão que eles terão
isso,
que tomar.
Está confiante
e serão,
nisso.
E serão com certeza avaliados pelos portugueses. Aliás, todos vamos estar... sobre um radar muito fino dos portugueses. Os portugueses estão muito atentos. Não foi por acaso que votaram mais. Não foi por acaso que a abstenção baixou. Os portugueses estão muito atentos à política, muito preocupados com a política, perceberam que o seu futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, está dependente da qualidade dos nossos políticos e, portanto, temos um eleitorado mais informado, mais atento e, por isso, estamos todos obrigados a estar à altura das responsabilidades.
Há pouco falava algumas leis, que alguns diplomas em que ficaria muito surpreendido se o PS não votasse favoravelmente ou viabilizasse. Mas não dou exemplos de diplomas que acha que o Chega poderia também viabilizar. Quer dar alguns?
Não, eu agora podíamos estar aqui a olhar para o programa da AD e falar de todos. E, portanto, falei dos polícias, por exemplo. Portanto, ao contrário do que a Helena está a dizer, falei-lhe dos polícias.
A AD nunca explicou qual é a posição que tem, só disse que tinha sido uma injustiça, mas não explicou qual é a proposta que tem.
Ah, explicou.
É dar exatamente à PSP e à GNR exatamente o mesmo?
Não, explicou. Explicou e foi aquilo que disse ainda há pouco, há minutos atrás. O Dr. Luís Montenegro respondeu foi que era prioridade dele, mal tomasse posse, reunir com essas forças policiais, mas também com outros grupos da administração pública, onde as injustiças também existem, não são só essas.
Os militares?
Os militares, os enfermeiros, os médicos, os professores, com todos, e encontrar em cada um soluções. Soluções que se enquadrem no orçamento, que nós não sabemos,
não concretiza, não temos informação. Não, só estou a dizer que o Chega tem uma posição que é exatamente dar o mesmo que foi dada à Polícia Judiciária.
Nós agora temos tempo para concretizar, não é numa entrevista a seguir a uma eleição que um vice-presidente do PSD pode dar respostas sobre isso. Essas respostas serão dadas pelo governo que tomar a posse.
Pedi-lhe que comentasse a intenção do PCP, manifestada esta quarta-feira, de apresentar uma moção de rejeição ao governo. Era esperado por parte da AD, do PSD?
Sabe que eu há muito tempo deixei de comentar o Partido Comunista Português, porque tem tido posições absolutamente erráticas. É um partido institucionalista. Sempre foi um partido preocupado com a democracia e tem-se tornado, ao longo dos tempos, um partido algo errático, nomeadamente a questão, o seu posicionamento em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia e tantos outros temas que, de facto, deixam pouca margem para fazer comentários àquilo que tem sido a política do Partido Comunista Português, mas também lhe digo, não é prioridade da AD estar preocupada com aquilo que é a agenda do Partido Comunista Português, é uma agenda quase de sobrevivência e, portanto, e aquilo que tem vindo a fazer depois espalha-se em resultados eleitorais sucessivos cada vez piores e, por isso, é o único comentário que me apraz fazer sobre isso.
E pedi-lhe outro comentário, porque o Bloco de Esquerda desatou a fazer convites aos outros partidos de esquerda, ao PS, ao LIVRE, ao PCP, para conversarem sobre políticas de esquerda. Mariana Mortágua fez esse convite. Como é que o PSD vê estas mexidas à esquerda?
Vejo quase como, ao contrário do que o Dr. Pedro Nunes Santos e o Partido Socialista agora inauguraram a narrativa de uma grande confusão à direita, eu acho que neste momento na esquerda existe aqui uma necessidade de ver quem é que lidera a esquerda, porque o LIVRE cresceu naturalmente, o PC sai mais fragilizado, a liderança de Mariana Mortágua, a grande esperança, a rising star da esquerda, fez uma campanha que lhe correu, do meu ponto de vista, mal, mas não me cabe a nós fazer esse comentário. E, portanto, agora há aqui quase um rebuliço na esquerda para perceber quem é que é o verdadeiro protagonista. Rui Tavares faz uma campanha reconhecida por todos, uma campanha séria e justa para os seus intentos e para a sua agenda. E, portanto, há aqui uma necessidade de perceber quem é que lidera aquele grupo. E, portanto, agora estão todos a correr. É só assim, mas isso aí acaba à esquerda orientar-se e encontrar as soluções para o futuro.
Está terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, a quem agradecemos novamente ter aceitado o convite para aqui estar. Tivemos o cuidado sonoro de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana.